sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 049/17, da sessão ordinária do dia 13/12/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h16 do dia 13/12/2017, no plenário Artur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baix, Netinho Lacerda, Ceguinho, Domingos Filho, Mundim, Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas, Joelso Trovão, Macarrão, professor Rafael e Wene Patrick. O vereador Bruno Araújo não compareceu à sessão, porém justificou a sua ausência durante a sessão ordinária do dia 12 de dezembro. Expediente. A ata da sessão anterior do dia 12/12/2017 foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Indicações número 257, 258, 259/2017, vereador Miro Baik. 2007, 2008, 2009, 2064 e 2065/17, vereador Netinho Lacerda. 252, 281, 282/17, do vereador Carlinho da Vila. 251, 253 e 2061/17, vereador Ceguinho. 1966/17, vereador Domingos Filho. 1996, 1997/17, vereador Eduardinho de Paiva. 2025/17, vereador Genedi Ribas. 1977, 1983/17, vereador Joelso Trovão. 285, 286, 293/17, vereador professor Rafael. O texto da indicação 286/17 foi corrigido pelo vereador professor Rafael, sendo esta a redação final. Promover a segurança da rua Visconde Porto Seguro, principalmente no período das compras do final de ano. Matéria em discussão. Em discussão e votação única, moção de congratulação 080/17, autoria da vereadora Roberta Brito, a ser consignada aos senhores e senhoras agentes de saúde com base em endemia. Essa moção foi retirada pelo presidente. Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Projeto 046/17, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doação de áreas públicas na forma que menciona ao Instituto Nacional do Seguro Social, Previdência Social e da Outras Providências. Esse projeto recebeu a emenda modificativa número 101/17 de autoria do vereador Jurandir de Oliveira, a qual foi aprovada por 12 votos favoráveis e 1 contrário, vereador Joelso Trovão, e 3 ausências, vereador Bruno Araújo, professor Rafael e Wene Patrick. Em seguida, o projeto 046/17 foi aprovado por 12 votos favoráveis e 2 contrários, vereador Eduardinho de Paiva e Joelso Trovão, e 2 ausências, Bruno Araújo e Wene Patrick. Foram aprovados por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Bruno Araújo e Wene Patrick. Os seguintes projetos, 047/17, que estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Projeto 048/17, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e da outras providências. Projeto 056/17, que dispõe sobre a revogação de dispositivos que menciona a lei número 332 de 2010, de 25 de fevereiro de 2010, da outras providências. Recebeu a emenda aditiva 044/17, de autoria do vereador Jurandir de Oliveira, qual foi aprovada por 13 votos favoráveis e um contrário, vereador Wenny Patrick. E duas ausências, vereador Bruno Araújo e Domingos Filho. Logo após o projeto 056/17, foi aprovado por 13 votos favoráveis e um contrário, Wenny Patrick. E duas ausências, Bruno Araújo e Domingos Filho. Emenda modificativa número 041/17, de autoria do vereador Netinho Lacerda, que modifica o artigo 1º e artigo 2º do projeto de lei número 105/17, que dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais no município de Formosa. Essa emenda foi aprovada por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereador Bruno Araújo e Domingos Filho. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Foram votados em blocos e aprovados por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Bruno Araújo. Os projetos de autoria do vereador Netinho Lacerda. 105/17, que dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do município de Formosa. Projeto 115/17, que dispõe sobre a inserção e promoção de ações preventivas e educativas sobre drogas psicoativas, incluindo o uso de álcool, tabaco e automedicação na rede pública municipal de ensino. Projeto 116/17, que institui sistema colaborativo de segurança e monitoramento no município de Formosa e da outras providências. Projeto 118/17, que institui a Semana Municipal para Conscientização e Prevenção contra Desastres Associados a Fenômenos Naturais e Ocupação Urbana, a ocorrer anualmente nas últimas semanas do mês de setembro e da outras providências. Foram aprovados por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Bruno Araújo. Os seguintes projetos, 108/17, autoria do vereador Bruno Araújo, que institui a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência do município de Formosa, Goiás e da Outras Providências, e o 113/17, vereador Genedi Ribas, que institui o Festival de Música Canta Formosa no município de Formosa e da Outras Providências. Projeto de resolução número 117/17, vereador Miro Baik e Wenny Patrick, que cria a comissão permanente de regularização fundiária na Câmara Municipal de Formosa da Outras Providências. Esse projeto recebeu a emenda modificativa número 043/17. Autoria dos vereadores Miro Baik e Wenny Patrick, a qual foi aprovada por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Bruno Araújo e Carlinho da Vila. Logo após o projeto 017/17, foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Bruno Araújo e Carlinho da Vila. Tema livre. Às 20h50, oradores inscritos, vereador Eduardinho de Paiva, Wenny Patrick, Jurandir de Oliveira, Domingos Filho, Roberta Brito, Genedi Ribas, Miro Baik, Nema e Luciano Martins. O presidente fez a convocação da sessão extraordinária para a eleição da mesa diretora de 2018, a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2017, às 8h30. Explicação pessoal às 21h06. Oradores inscritos, vereadores Genedi Ribas. Áudio da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 049/17, CD e DVD e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, CPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h10. Fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação. Ata aprovada. Passamos para o expediente. Peço o vice-secretário Carlinho da Vila que faça a leitura das indicações. Segundo secretário, desculpe aí.
Solicito ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Indicações, vereador Nema, 2090/17, providenciar recapeamento asfalto na rua Tertuliano Francisco da Rocha, Centro, Distrito Santa Rosa. 2091/17. Colocar placas de identificação em todas as ruas no setor Nordeste. Indicações, vereador Netinho. 2010/17. Realizar junto ao Conselho Tutelar ações preventivas na região do aterro sanitário neste período de férias, com o intuito de coibir o trabalho de crianças e adolescentes, coletando materiais recicláveis para a venda. 2066/17. Aplicar e cumprir a Lei número 121/13, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Formosa. 2067/17. Elaborar e encaminhar projeto de lei para o Poder Legislativo Municipal, reduzindo a alíquota de todos os impostos municipais. Indicações, vereador Carlinho da Vila. 1957/17. Providenciar o término do muro do PSF e da Academia do Bairro Jardim América. 1963/17. Providenciar a troca de lâmpadas na Rua 20, em frente ao número 20, no bairro Parque Vila Verde. Indicações, vereador Ceguinho. 2062/17. Fazer troca de lâmpadas queimadas e revisão nos postes de iluminação em toda a Rua Sucupira, quadra 8, lote 1819, Jardim P, bairro Jardim Califórnia. 2063/17. Realizar restauração asfáltica na Rua 1, esquina com a Avenida Circular, bairro Abreu. 2074/17. Enviar equipe para fazer limpeza geral da Rua 2, Setor Industrial 2. Indicações, vereador Domingos Filho. 1967/17. Viabilizar construção de parada de ônibus coberta na Avenida Maestro Joaquim de Abreu, onde hoje já possui uma parada. Indicações, vereador Joel Strovão. 1978/17. Fazer operação tapa-buracos na Rua 5 do Parque das Laranjeiras. 1984/17. Fazer troca de lâmpadas na Rua 11, Setor Nordeste. 1985/17. Fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Avenida 1 do Parque das Laranjeiras. Indicação, vereador professor Rafael. 2089/17. Viabilizar a construção de uma academia ao ar livre na praça situada na Rua Honório Barreto, na Vila Carolina, em frente ao Mercado Goiás Sul.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações a quem de direito. Peço à senhora secretária que faça a leitura do ofício de número 05/2017.
Senhor presidente, a par de cumprimentá-lo, informamos a Vossa Excelência que iremos disputar a eleição para a mesa diretora no ano de 2018, através da chapa com a seguinte composição. Presidente, Edmundo Nunes Dourado, vice-presidente, Rafael Almeida Barros, primeiro secretário, Bruno Rogério de Araújo, segundo secretário, Genedi Vicente Benedite Ribas, terceiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva. Assim, requisitamos que sejam tomadas todas as medidas administrativas cabíveis para o registro da chapa, de modo a viabilizar a participação do pleito. Limitando-os ao exposto, renovamos os sinceros votos de elevada estima e consideração.
Peço à senhora secretária que faça a leitura da moção.
Matéria em discussão e votação única. Moção. Vereadores Eduardinho de Paiva, Mundim, Netinho, professor Rafael. Moção de congratulação número 063/17. A ser consignada aos senhores e senhoras, funcionários e ex-funcionários da Secretaria de Infraestrutura, a ser homenageados pelos serviços prestados à nossa comunidade.
Em discussão, Em discussão, a moção.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui só salientar o motivo dessa moção, a moção de congratulação no 66, proposta não só pelo vereador Mundim, mas também pelo professor Rafael, pelo nosso vereador Eduardinho de Paiva e Netinho. Essas pessoas que realmente mencionadas, igual tem aqui ex-funcionário, Zé Brito, todo mundo sabe do comprometimento dele com aquele setor, o setor que a gente fala a garagem da prefeitura, o muito fez pela nossa cidade, vários outros funcionários que se faz presente, outros que não teve como vir por atardado tempo, chegou do trabalho e até vim aqui para receber, fica meio complicado, mas é um carinho desses vereadores pelo brilhante trabalho que vocês fazem, prestam pela nossa cidade. Nós sabemos do trabalho, um trabalho de excelência. Nós temos ainda que levar em discussão ainda pelos ganhos reais. Eu sei que muitos desses funcionários estão chateados, mas nós temos que levantar a cabeça e, assim, lutar pelos direitos de vocês, os direitos que realmente vem de encontro à realidade. Quero aqui parabenizar a todos vocês que se faz presente pelo brilhante trabalho que vocês prestam para a nossa população de nossa cidade Formosa. Está de parabéns a todos os funcionários da prefeitura, os funcionários da garagem. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Eduardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente. Essa moção feita por nós, vereadores, ao nosso amigo Zé Brito, companheiro, um homem que a gente só tem que falar bem dele, dos nossos amigos da garagem, nossos patrulheiros, operadores ali, pessoal que trabalha no dia a dia da nossa cidade. A intenção nossa dessa moção era valorizar quem tem que ser valorizado. Que para mim, quem tem que ser valorizado são vocês. Se a nossa cidade tem uma estrada para um produtor rural, tem, para escoar os alimentos, a limpeza da nossa cidade, entendeu? Eu sei, de bar de chuva, de sol, e muitas vezes até sem um equipamento adequado para vocês trabalhar. Para mim foi uma honra muito grande trabalhar com vocês durante 4 anos, e sei que vocês são merecedores dessa moção. Junto com meus amigos aqui presentes, que eu fiz a moção, eu queria até que tivesse mais gente de vocês aqui. Paciência, muitas vezes não dá para vir. O pessoal da limpeza, eu sei que trabalha à noite. Mas isso foi feito de coração para vocês. São vocês que mantêm as nossas estradas, são vocês que mantêm a nossa cidade limpa, são vocês que praticamente fazem essa cidade funcionar. E muitas vezes são desmerecidos pelo poder público municipal e muitas vezes até pela nossa cidade. As pessoas não dão o valor que vocês merecem pelo trabalho que vocês fazem 365 dias no ano, debaixo de chuva, debaixo de sol, de máquina velha, de tudo, e um salário miserável que vocês recebem. Eu sei o quanto vocês ganham, é muito pouco, é muito além. Inclusive, na minha época, nós fizemos cursos com vocês de profissionalizante na área de patrol, na época de pá mecânica, escavadeiro, damos condições de trabalho para vocês, e eu acho nada mais justo que vocês receberem essa moção e mostrar para os seus filhos que um dia, pelo menos, um pequeno vereador, eu posso ser grande no tamanho, mas sou pequeno, sou grande de coração, e a minha riqueza é ter Deus comigo. Para vocês, para mim, vão morrer no meu coração. Todos vocês, independente dos que trabalham na garagem, todos os varredores, todos os funcionários da garagem, que são os menos favorecidos em todos os governos, não estou citando um governo, todos os governos. Eu fiz o que eu podia fazer dentro das minhas condições como secretário, mas hoje eu falo como um amigo que sou de vocês. E que Deus abençoe vocês, um Feliz Natal para vocês e sua família. Nós fizemos algumas moção aqui para entregar para vocês. Muitos de vocês não viram. Vou lá na garagem pessoalmente entregar a vocês, entendeu? E agradecer a vocês de coração mais uma vez. Meu amigo Zé Brito, que com toda a disposição, todo o trabalho, eu sei o tanto que vocês trabalham por essa garagem e pelo nosso município. Muito obrigado.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu também quero manifestar aqui, primeiro agradecer ao vereador Eduardinho por me convidar a participar de uma moção tão importante como essa, em homenagear as pessoas realmente que precisam ser homenageadas. Nós temos falado isso em todos os momentos que nós passamos agora nesse final aqui, homenageando professores, homenageando pessoas de outras da saúde, dos bairros, e não poderia ser diferente homenagear vocês. Realmente, o trabalho que é feito, eu acompanho, a gente acompanha, a gente passa nas ruas, a gente vê as coisas acontecendo e muitas vezes não são valorizadas. Então, receba a minha admiração, meu reconhecimento, meu respeito. E, mais uma vez, é bastante importante dessa casa reconhecer o trabalho que, de uma certa forma, está sendo feito. E isso demonstra a importância que essa casa, a visualização que essa casa está fazendo de diversas áreas, não só na área transporte, iluminação, todas as outras áreas que compõem a prefeitura, mas de uma maneira geral, especificamente, as pessoas realmente que precisam ser reconhecidas. Parabéns, continue assim, obrigado.
Vereador Netinho.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas. Boa noite, Zé Brito. Ajudou a gente muito nos 4 anos passados. E aqui estão nossos colegas lá da prefeitura. Eu queria falar para os senhores que a prefeitura não funciona sem esses funcionários. São os funcionários que mais merecem moção nessa prefeitura, porque pertence à limpeza, transporte, iluminação. Ali tem gente da melosa, da oficina. Então, é o corpo da prefeitura, são eles. Infelizmente, são os que ganham menos também da prefeitura. Então, gente, aqui nós estamos falando isso aqui, é uma forma de agradecimento, porque vocês não são só funcionários da prefeitura, são amigos meus, 16 anos que eu trabalhei com vocês, gosto de todos, eu acho que não tenho inimizade com ninguém lá dentro, vocês podem contar comigo do que vocês precisar, você entendeu, gente? Então, eu até queria que todos estivessem aqui, mas não deu para vir, muita gente trabalha, nesse tempo de chuva é complicado mesmo, mas nós fizemos essa moção para vocês, foi de coração mesmo, viu, gente? Eu só tenho a agradecer vocês pelos 16 anos que eu fiquei com vocês. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Domingos.
Não poderia deixar de falar também, senhor presidente, esses guerreiros, senhor Zé Brito, um homem trabalhador, que aonde passou, deixou o seu rastro, deixou o seu trabalho, sua dignidade e seu compromisso. Muitos agradecem até hoje, Zé Brito, pelo que você fez na gestão que você trabalhou, pela sua atuação dentro da Prefeitura de Formosa. Hoje a gente vê que várias pessoas sentem saudade, mas ainda há tempo de voltar. Você pode ter certeza que há muito tempo de voltar e você trabalhar da forma que você trabalha, certo? Ali atrás nós temos os guerreiros, José Sol, o guerreiro aí das ruas da cidade, Alessandro, Iti, o Heleno, o Domingos, também pessoas compromissadas com o povo formosense, pessoas que a gente vê que realmente quer mostrar para a nossa cidade que se recebe pouco ou muito, mas dá valor no seu salário. E é por isso que vocês estão aí, porque vocês passaram em um concurso para trabalhar e está ajudando a população formosense. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Nema.
Senhor presidente, novos colegas, eu também quero parabenizar aqui os meninos pela moção. Muito bem lembrado dessa secretaria que realmente desenvolve um trabalho aqui no município Formosa. Em nome do meu amigo It, eu cumprimento o pessoal da garagem que está aqui presente. Eu sou uma pessoa que conheço bastante o trabalho desse pessoal. Acho que há uns 20 anos, mais ou menos, que a gente está aqui nessa zona rural aí, na criação de assentamentos, brigando por estrada, por pontes. E aí são vocês realmente que estão aí atendendo aí na medida do possível. Hoje não adianta reclamar hoje a coordenação que existe no município hoje, porque essa luta, esse sofrimento foi em todos os mandatos que passamos aí. Foi sofrimento, foi salário pequeno, e vocês estão aí na luta, guerreiros, trabalhando, honrando o salário que tem. Então, vocês realmente merecem essa moção. Muito, eu acho que é o mínimo que a Câmara pode fazer para essas pessoas que foram homenageadas aí esse ano e pessoas que vêm, dar um certificado aí para que vocês lembrem que vocês foram um dia, são e serão importantes aqui no município de Formosa. Parabéns a vocês, parabéns às pessoas que fizeram, os vereadores aí, Eduardinho de Paiva, Rafael, Mundim e Netinho, pela moção. É isso, seu presidente.
Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Genedir Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim. Joel Strovão.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Moção de número 063/17, aprovada por unanimidade dos presentes. Nesse momento, eu suspendo a sessão por 5 minutos para ser entregue o certificado.
Quem ganhou foi o prefeito. Rafael. Thank you.
Retornamos à sessão. Passamos para a ordem do dia.
Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 046/17. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doação de áreas públicas na forma que menciona ao Instituto Nacional do Seguro Social, Previdência Social e da Outras Providências.
Em discussão.
Põe em bloco, presidente. Quem quiser destacar, destaca.
Peço à senhora secretária que faça a leitura dos outros projetos.
Projeto de Lei Ordinária número 0.
Dá a palavra, né?
Nós vamos...
Pela ordem.
Vereador Duardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, como tenho dito ontem, na minha vida, muitas vezes as pessoas me estranham, eu procuro ser justo. Eu aprendi com meu pai ser justo. Eu fui procurado por duas pessoas ontem, como eu disse para vocês. São duas pessoas que compraram o terreno no leilão e carta de arrematação, número do processo 10-12-2010, está aqui comigo. Eles remataram esses lotes do Ministério, Poder Judiciário da União, Tribunal Regional do Trabalho, os dois lotes. Eu estou me referindo, gente, aos lotes que o Executivo está doando para o INSS. Não sou contra a doação, hipótese alguma. Mas uma pessoa leiga que vai lá, compra um terreno, leiloado pelo órgão da União, paga à vista, paga ITBI, registra escritura em cartório. O processo é dessa grossura, gente. Lá, quando o tribunal consultou a prefeitura, esse processo é de 2010, a prefeitura não deu parecer nenhum sobre esse processo. A juíza, como não houve parecer e nem negativa do Executivo na época, o Executivo, como não manifestou, o próprio tribunal botou a leilão, como qualquer um de nós aqui poderia comprar. E essas pessoas compraram esse terreno. Compraram, registraram em cartório. O que aconteceu? No ano de 2016, no final do mandato de Itamar, o jurídico entrou, está aqui, ó, todos os pagamentos da prefeitura, ITBI, tudo. São pessoas, não são ricas, gente, não são pessoas ricas, não tem rolo nem nada. Compraram de boa fé, como qualquer um de nós poderia comprar. O que que acontece? No 2016, agora final de 2016, depois que já estava instalado tudo, a prefeitura entrou na justiça, na primeira instância, que é aqui em Formosa, e a primeira instância deu como invalidado a escritura passada há 6 anos atrás e pediu o cancelamento da registrada, aqui, registrado na época de Marco Costa ainda. Aí agora, sobre o novo tabelião, de primeira instância, a justiça deu aqui, de primeira instância, voltando o terreno para o município, porque o que na verdade, o errado aqui para mim é o CDL, ajude má fé, porque eles perderam a causa trabalhista e botaram os terrenos de garantia, coisa que no contrato da prefeitura não tinha. Mas as pessoas que compraram não sabem de nada disso. Foram para um leilão, igual tem a prefeitura, teve vários leilões, e comprou, na época, por R$ 7.500 e mais o ITBI. São dois lotes dessa área. Eu sou um homem justo, porque se eu comprasse para dar para um filho meu para construir onde ele mora, o filho dessa pessoa mora de aluguel, porque perdeu o terreno. Até poucos dias estava desempregado e pagando aluguel. E o pai dele, depois de casado, sustentando ele, entendeu? Porque ele estava desempregado. Se ele tivesse o terreno hoje, ele estava morando na casa dele. Ele não tem. Mora lá no Parque Lago de aluguel. Entendeu? Então, eu aprendi a justiça para mim. Concordo com o Executivo, que tem um programa de INSS para construção. Eu só queria pedir uma coisa aos nossos vereadores. A pessoa recorreu da sentença, que é a primeira instância, gente.
que aconteceu? A prefeitura rapidinho foi lá, pegou a primeira instância, levou no cartório, o cartório pegou e botou para o município. Isso, gente, isso pode ir até o Supremo Tribunal. Eu penso que se a gente aprovar, hoje, essas pessoas vão ficar no prejuízo, não receber nunca. Quanto é que valia R$ 7.500 há 6, 7 anos atrás, no Parque Laguna, que antigamente só tinha lá os fora, o resto tudo era cerrado. São duas famílias que estão sendo prejudicadas. Aí fala, ah, vai receber na justiça. A gente sabe como é que é o nosso Brasil. Para a gente pagar imposto, se a gente atrasa um mês na Selga, na CH, eles cortam a luz. Se a gente não paga IPTU, nosso nome vai para o Serasa. Agora, se a prefeitura ou o Estado deve ao cidadão, leva 50 anos para receber. E se receber? Então, nada mais justo. O que, que eu pedi? Estou pedindo para vocês. Vai pela consciência de cada um. O dia de amanhã, quem sabe, pode ser a gente no lugar dele. Eu só estava pedindo a retirada do processo para a gente conversar com o executivo, ver esse negócio do prejuízo. Porque é o seguinte, nós estamos em dezembro. Está certo que é para doar para o INSS. INSS, eu sei que é uma coisa que, se ela for construir, não vai levar leva um ano para construir, ou dois anos até, entendeu? Não sou contra a construção do prédio do INSS em Formosa, não. Não estou prejudicando a população. Eu estou pedindo um prazo para a gente, por exemplo, um próximo pleito que vem aí, porque eu acho que tudo aqui está sendo sangria. Ah, que não vê, tudo é sangria. Tem que parar com o negócio de sangria. Porque a gente entra na justiça, eu mesmo estou respondendo processo, tem 5 anos. Toda hora ganho, vou levar minha vida toda aí, e talvez muitos de vocês a mesma coisa. Então, nada é sangria. Eu tenho o seguinte, a minha opinião, queria pedir ao senhor para tirar, porque em janeiro, fevereiro, nós temos sessão. Até lá, o prefeito conversa com o pessoal, resolve o que pode ser feito, conversa, porque até a juíza do Ministério do Trabalho riu. Como é que uma instância inferior a mim dá uma sentença dessa sem olhar o processo, ver que houve um comunicado à Prefeitura Municipal e ela não deu. Ela tem prazo dentro do processo, e a Prefeitura não deu. Depois de 6 anos, porque existia uma cláusula, na verdade, o Tribunal do Trabalho não fez leilão à reviria, não, gente. Para ela fazer, ela tem que consultar o Poder Público, ela foi consultada. Só que o jurídico da Prefeitura, na época, em 2010, não deu parecer. E tinha um prazo, ela perdeu o prazo. A juíza entende de Formosa que não, mas existe recurso. Então, uma coisa que, entre aspas, está sob júdice, eu não acho justo a gente sacramentar uma coisa e prejudicar, ah, porque a cidade precisa... Eu não discordo. Precisa da cidade, precisa de fazer uma sede do INSS aqui? Precisa. Não estou dizendo que não precisa, mas não é pela desgraça dos outros que a gente vai atender os outros. É minha opinião, só estou pedindo. Se for possível, os vereadores entenderem isso bem. Se não, eu voto contra. Obrigado.
Continua em discussão o projeto 46, projeto 046.
Vê com o líder do governo o que, que vai fazer, se ele já tem alguma resposta.
Senhor presidente.
Se vai retirar o projeto, se vai...
Senhor presidente.
Vereador Neyman.
É, Eduardinho, mas de qualquer forma está na justiça, né? Está na segunda instância.
Mas a pessoa vai perder o terreno se a gente aprovar aqui. Ela pode, no dia futuramente, daqui a 10 anos, receber o dinheiro. Mas o terreno não recebe mais, não.
A prefeitura seria obrigada ou pagar para ela ou doar outro terreno para ela, se ela perder.
Quando? Eu queria que fosse sua família. Eu queria que fosse sua família morar de aluguel, porque perdeu um terreno que pagou com suor do trabalho, honestamente. Entendeu? Eu queria que fosse sua família. Você morasse num aluguel, pagando R$ 1.000, desempregado, num terreno que você comprou com seu trabalho, com seu suor, R$ 7.500 há 6 anos atrás, quando era cerrado, para dar para um filho, para poder o filho morar, que não tinha onde morar. Queria que fosse você. Esse negócio de prefeitura, ó, justiça, eu conheço de justiça, como muitos aqui conhecem. A gente sabe onde é que isso vai parar. É 10, 20 anos, ele é capaz do pai morrer e o filho não receber nenhum terreno e olhar muito menos a indenização.
Mas com certeza, se fosse eu que tivesse comprado.
Se não resolver agora.
Dá uma parte aí, vereador Neyman.
Um terreno legal, eu teria construído alguma coisa.
Ô, vereador Neyman, dá uma parte aí.
Eu teria construído alguma coisa. E é melhor que morar de aluguel.
Dá uma parte aí. Eu vou comungar com o Duardinho, que inclusive eu levei pro prefeito lá, logo no começo do ano. Eu tenho um irmão que é só por parte de pai. Ele comprou 50 lotes. No setor nordeste, ele mora em Brasília, em 81, mais ou menos, comprou da prefeitura, escriturou tudo, estava no nome dele, uns 2 mandatos para trás aí, a prefeitura vendeu todos os lotes dele. E está lá na prefeitura, eu levei, entreguei na mão de Ernesto, para ver se ele resolve, ele sabe da história, Isso que ele está falando aí, vereador, isso é desse jeito que acontece. Para você ver, comprou da prefeitura, pagou, escriturou tudo, paga todos os impostos e a prefeitura vendeu todos os lotes dele. Então, eu estou com o Duardinho nessa aí.
Senhor presidente,
está com a palavra.
Nema, só por gentileza, para
não
ficar dela.
Não, eu sei, é
delongando.
Só para concluir. Não, assim, eu só dei a minha opinião, porque é uma questão que a pessoa comprou o negócio, o que você está falando aí, a pessoa comprou o negócio, eu acho que não investiu, infelizmente aconteceu isso aí. Agora, é claro que eu não vou, se tiver que fazer algo para agradar essas pessoas, é lógico que vamos. Mas o que está acontecendo aqui, que eu estou vendo, a prefeitura entende que o negócio é dela, por isso colocou aqui. Eu só dei uma opinião. Se por acaso ganhar na justiça, a prefeitura seria obrigada a dar outro para ela. Só isso.
Vereador Geneti.
Senhor presidente, eu sugiro que suspenda por 10 minutos a sessão para a gente conversar com o nosso jurídico aqui.
Eu suspendo a sessão por 10 minutos. Retornamos à sessão. Continue em discussão o projeto 046/17. Continue em discussão o projeto 046/17. Vereador Duardim.
Senhor presidente, eu tenho aqui parte de um processo que é mais grosso que uma bíblia, vamos dizer assim. Consultando o jurídico, a gente dá uma mão à palmatória, né? O que que acontece? Já foi transitado e julgado, quer dizer, mais que a gente não vote a favor da doação, o imóvel vai continuar da prefeitura. Aí é uma perda para o município. Eu concordo com, né? Aí, como dizer, eu peço, eu pedi a retirada. Eu estou desfazendo o meu pedido, por parecer do nosso jurídico, que aqui, na verdade, a pessoa vai ter que entrar contra o CDL e contra o Ministério do Trabalho. Então, eu peço que votem em votação, a minha posição, porque eu tinha dúvida, gente, nós não somos advogados, tem jurídico justamente para nos ajudar, né? Então, companheiros vereadores, o meu voto vai ser sim, porque aí eu não vou prejudicar o município, porque vai votar para o município do mesmo jeito, entendeu? Obrigado.
Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto não.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Voto não.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Eduardinho de Paiva.
Eu vou votar sim.
Joel Trovão.
Voto não.
Professor Rafael.
Eu voto sim.
Mundim.
Pelo trabalho da assessoria jurídica da casa, que realmente comprovou, que realmente transitado e julgado, quando transitado e julgado não tem mais nenhuma esfera para se recorrer, eu voto favorável, voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito, vota não.
Projeto de número 046/17, aprovado na terceira fase por 9 votos favorável e 4 contrário. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos em bloco.
Projeto de lei ordinária número 047/17. Estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa, Goiás, para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 048/17. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 056/17. Dispõe sobre a revogação de dispositivo que menciona a lei número 332/10 de 25 de fevereiro de 2010 e da outras providências.
Em discussão, os três projetos. Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de número 047/17 e o 048/17 e o 056/17, aprovado na terceira fase por unanimidade dos presentes.
Projeto do Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Netinho Lacerda. Projeto de lei ordinária número 105/17. Dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 115/17. Dispõe sobre a inserção e promoção de ações preventivas e educativas sobre drogas psicoativas, incluindo o uso de álcool, tabaco e automedicação na rede pública municipal de ensino. Projeto de lei ordinária número 116/17. Institui o sistema colaborativo de segurança e monitoramento no município de Formosa e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 118/17. Institui a Semana Municipal para Conscientização e Prevenção contra Desastres Associados a Fenômenos Naturais e à Ocupação Urbana a ocorrer anualmente na última semana do mês de setembro e dá outras providências.
Em discussão, todos os projetos do vereador Netinho.
Vereador, cara estudado igual você, está bem claro aí o que está escrito aí. Eu só quero é que vote em bloco aí, põe em votação aí.
Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Domingos.
Sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Joelso Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito. Vota sim.
Projeto de número 105/17, 115/17, e o 116/17, e o 118/17. Aprovado na terceira fase por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária, vereador Bruno Araújo. Projeto de lei ordinária número 108/17. Institui a semana de valorização de pessoa com deficiência no município de Formosa, Goiás e dá outras providências.
Em discussão. Em votação. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito. Vota sim.
Projeto de número 108/17. Aprovado na terceira fase por unanimidade dos presentes.
Vereador Genedi Ribas, projeto de lei ordinária número 113/17. Institui o Festival de Música Canta Formosa, no município de Formosa e dá outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente, acho que não tem mais o que discutir. É esperar que esse projeto não fique só na gaveta, que saia do papel e venha daqui descobrir grandes cantores, né, Nema? De nosso município de Formosa, que, como a gente conhece, muito adolescente, muito jovem já cantando, e os que já estão igual nós, que venha trazer a bagagem nos festivais e mostrar o trabalho de cada um. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Domingos.
Sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Joel Trovão.
Sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito. Voto sim. Netinho Lacerda.
Voto sim.
Projeto de número 113/17, aprovado na terceira fase por unanimidade dos presentes. Passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Domingos.
Só quero agradecer a todos vocês pela passagem aí, mais um ano, graças a Deus. Foi um começo difícil, mas a gente viu que melhorou muito. E hoje nós estamos na última sessão, né? Amanhã já estamos na eleição da nova presidência da casa. Agradecer aos companheiros, foi muito bom a gente passar junto aí. E que venha mais esses 3 anos, né? Com muitas coisas boas para a nossa cidade, que nós possamos agradar a nossa população de Formosa e os servidores dessa casa também. Obrigado.
Senhor presidente.
Vereador Carlinho.
Senhor presidente, nobres colegas, é um projeto que da autoria minha e do vereador Miro Bikes, que ele foi lido nessa casa dia 9 de outubro. E na semana passada perguntei ao vereador Jurandir como que estava esse projeto. Ele falou que estava em estudo ainda. Aí, porque não daria tempo mais para ele ser votado nessa casa, não entrando ontem em pauta, fui olhar, ele já estava, desde o dia 20, entregue na primeira secretaria para ser arquivado. Busquei com o presidente da comissão, e ele, por ele, o projeto, pelo conhecimento dele, o projeto era constitucional. Assim, a minha chateação foi por não ter me comunicado para mim ter colocado minha defesa no projeto. O Miro mandou uma mensagem aqui, por ele não estar presente, tem a mesma insatisfação. Eu acho assim, porque aconteceu, no começo, quando eu coloquei para o nobre vereador sobre esse projeto, ele era contra desde o início. Que era um projeto que era inconstitucional e se já está em Brasília, já foi votado e vai ser colocado legal, Lusiânia e Cristalina. Agora, deu um parecer que depois de tudo isso acontecido, busquei no SAPL, ele estava lá buscado uma justificativa de Alegrete no Rio Grande do Sul. É tão fácil, às vezes, colocar um projeto nessa casa, e a gente não ter o direito de resposta desse projeto, porque se fosse qualquer outro inexperiente, eu saí da Comissão de Justiça e Redação, porque eu via falhas na parte jurídica, da assessora jurídica da Câmara, por nos trazer certas coisas, tudo em cima da hora, aí eu afastei para ver se as coisas andavam, e o desagrado colocou assim, uma situação dessa. Eu acho assim, você deu parecer, junto com o jurídico, com o doutor Marcos Mundim, que era que é inconstitucional. Agora, eu acho que eu tinha o direito, pela pergunta que eu fiz para o senhor semana passada, de ter o meu direito de resposta nesse projeto, de defendê-lo, para trazer para plenário. Agora, por infelicidade, o senhor me negou semana passada, falando que estava em estudos ainda. E eu perguntei na terça-feira da semana passada, logo após a sessão. Eu acho que foi uma falta de respeito que o senhor teve comigo e com o vereador Miro Bikes. Que se o senhor tivesse falado antes, ele ficou 40 dias para o senhor dar esse parecer. 40 dias ele ficou engavetado, esperando. E tinha 15 dias para me dar essa resposta e eu teria 10 para mim defendê-lo. Então, eu queria que o senhor tenha a justificativa do senhor, que eu comuniquei ontem para não falar que eu ia chegar aqui de imediato e colocar isso. Eu avisei o senhor ontem que o senhor revesse o que foi feito nesse projeto, porque é um projeto que, como eu falei para o senhor, trazia mais emprego, sim, porque os bancos só mais arrecadam. O senhor, como trabalha no banco, o senhor sabe como funcionam as coisas. Falou que o vigilante iria lá só para dormir. E as palavras do senhor, eu fiquei muito triste, porque é uma pessoa que eu admirava nessa casa pelo jeito da sua palavra que o senhor falou comigo. Falou, não, está em estudo o projeto. E o projeto já estava engavetado praticamente na primeira secretaria. Então, fica aqui minha indignação. Como as minhas palavras de ontem que eu falei aqui, torço para a mesa que vai assumir amanhã, que nós vamos votar, que essa nova Comissão de Justiça e Redação, que possa vir, que eu acho que ano que vem muda todas, não cometa esses erros. Igual cometeu quando eu estava na comissão, Eduardinho sabe das coisas que acontecia, a Maria Alice saiu de licença, e que o presidente reveja essa situação na parte jurídica, para não acontecer isso, que é simples eu dar um parecer que é inconstitucional, tal, mas dentro da lei, o presidente da da comissão, ele buscou e viu que é constitucional. E está aqui o, a resposta dele. Depois eu peço a primeira secretária para ler o que falou o presidente. Então, igual o vereador ontem me falou, quando eu comuniquei para ele, falou que não era só ele a comissão, certo? É você, Mundim, e o Bruno Araújo. Por isso que eu procurei ele, porque estava assinatura no projeto de vocês dois. Então, você tem o direito de colocar o porquê que não me comunicou e porquê me negou semana passada essa colocação, que estava em estudo ainda o projeto. E, às vezes, a gente falha muitas coisas. Apanhei esse ano, aprendendo algumas coisas, fiquei mais em silêncio vendo algumas coisas acontecerem nessa casa, mas, agora para frente, vai ter uma voz ativa, porque eu não vou calar mais vendo certas situações. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, já aproveitando a oportunidade para responder ao nosso nobre vereador Carlinhos da Vila. Vereador, Vossa Excelência é um vereador que a gente admira, tem muito respeito por Vossa Excelência. Assim, Vossa Excelência está pessoalizando o parecer, mas o parecer não é meu, o parecer é da comissão. Então, não tem só minha assinatura. Né? Então, assim, se de repente o presidente que Vossa Excelência falou, que manifestou para Vossa Excelência que é constitucional, que ele é favorável, então ele foi omisso com Vossa Excelência. Por que que ele, então, não assinou um parecer contrário, não apresentou um parecer? Assim, os vereadores que assinaram, foi eu e o vereador Mundim, nós assinamos e está lá a nossa assinatura e não furtamos a responsabilidade, não. Mas é muito uma questão de desencontro, viu, vereador Carlinho da Vila? Considero muito Vossa Excelência. E, assim, eu não vou aqui discutir o mérito do projeto, se eu sou contra ou se eu não sou contra, porque o mérito não foi discutido. Né? Mas se chegar aqui a discussão, quero até relatar a Vossa Excelência, que próxima sessão legislativa já está aí, ele pode ser apresentado novamente. Recomendo até a Vossa Excelência que apresente, se a próxima Comissão de Justiça e Redação, o próximo jurídico, assim, nortear que ele venha para uma discussão de mérito, estaremos aí, vamos apreciar, vamos discutir, vamos apresentar as defesas, as controvérsias de cada parte, tá certo? Mas, assim, fizemos um trabalho embasado por uma assessoria jurídica que, se Vossa Excelência quiser manifestar, tem uma parte, vereador. Então, assim, não fizemos nada, assim, ilegal, tá? Se está na ilegalidade, com respaldo do nosso jurídico também. Mas Vossa Excelência está certo por essa manifestação, por essa insatisfação, mas fique tranquilo, próxima sessão está aí, pode também ser
uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Mas o senhor deixou bem claro que estava em estudo na terça-feira. Eu quero que o senhor me responda só isso, que o senhor falou que na terça-feira que estava em estudo. Eu perguntei.
Assim, é o que eu estou falando para Vossa Excelência. Questão de desencontro, são muitos projetos que passam. Na hora que você me perguntou, nem sei o momento que a gente estava de correria. Mas, assim, a questão de informativo ao vereador, se falhou, foi a primeira secretaria que não informou Vossa Excelência. Nós nunca, da comissão, fizemos reporte a vereador nenhum sobre o encaminhamento, o resultado de parecer, não. E nenhuma comissão nessa casa faz esse importe, vereador. Se Vossa Excelência tinha o interesse que buscasse, ou se tenha necessidade desse informativo, quando até é contrário, que seja a primeira secretaria, porque
uma parte,
nunca,
vereador,
nunca foi praxe esse informativo. Pois não, vereador.
Vereador, mas é igual o senhor falando, eu vou deixar pela sua consciência. A sua consciência vai falar. Quando o senhor deitar no travesseiro, o senhor vai saber que o senhor é um cristão, acima de tudo, o senhor é um cristão, o senhor vai saber. A hora que o senhor colocar a cabeça no travesseiro, que encerre essa discussão, a hora que o senhor colocar a cabeça no travesseiro, o senhor vai refletir. Que isso que o senhor está falando vem do coração ou não. Isso aí vai morrer por aqui, eu não vou pedir a parte mais, não vai, o senhor pode continuar falando, só que as coisas sempre vai aparecer. O senhor sabe como funciona.
Eu sei como funciona, vereador, então, vou ficar com essas suas palavras.
Eu só falo para o senhor, se o senhor fez a coisa no bom, vamos dizer, no bom caráter, o senhor está de parabéns. Agora, se fez por maldade, o senhor vai refletir.
Vereador, então, não foi por maldade.
Eu deixo aqui bem claro com o senhor, porque é um sentimento, porque desde quando, do primeiro momento ficou parecido, o senhor era contrário, que eu falei com o senhor antes de eu fazer o projeto. Então, ficou muito assim marcado pelas primeiras conversas nossas. Então, fica aqui só a minha indignação. Como disse um amigo meu, nessa casa precisa de segurança. Precisa de segurança. Hoje nós debatemos aqui uma audiência pública. Essa casa pode acontecer qualquer momento, com qualquer um de nós, uma coisa pior. Porque aqui sobe todos que querem, entra do jeito que quer, nós estamos de costa. Pode chegar qualquer um, entrar lá nos nossos gabinetes, vai ser filmado? Vai. Mas pode arrombar lá, fazer alguma coisa. Segurança nunca é demais. Eu estou, mesmo sendo guarda municipal, eu não sou especialista em segurança. Mas nós notamos aqui, hoje, quem está de frente...
Vereador, Vossa Excelência está discutindo o mérito
não,
do projeto.
Não, eu estou colocando a segurança.
Queria
eu
concluir
falando.
Minhas palavras,
não,
a parte
bem,
já
está... retido tudo, as coisas, o senhor fica daquele jeito que eu falei.
Agradeço, sim. E só reforçando para Vossa Excelência, o parecer não é pessoal, o parecer é da comissão. Se o vereador presidente falou algo para o senhor contrário, então foi omissão dele, tá? E Vossa Excelência traga o projeto aí o ano que vem e ele vai... Vossa Excelência, ele vai... apresenta aí o ano que vem, tem outra comissão, tem outro jurídico, entra no mérito do projeto, vamos discutir e a vida vai continuar. Agora, com relação à informação também, se falhou foi da primeira secretaria, que não, a comissão em si não faz essa informação, não.
Senhor presidente.
Vereador Mutim.
Senhor presidente, novo colega, público presente, eu faço parte da comissão, quero aqui informar o novo colega, vereador Carlinhos, que se tivesse me perguntado, eu tinha falado realmente o que, de fato, realmente aconteceu com o projeto. Eu, desde o primeiro momento assim, que eu tomei conhecimento, fiz meu estudo, eu já fui contrário. Inclusive, vários amigos meus, que você sabe que trabalha da mesma forma quando guarda desses bancos, me pediram, até me pediram. Eu falei, eu não sou favorável, porque tem vários lugares que deu a condicionalidade dele, mas tem vários lugares também que não deu. Agora, aí eu vou entrar um pouquinho no mérito, só para ser fora do tema, mas só um pouquinho no mérito, aí eu volto. Como que eu vou obrigar os bancos, depois que do expediente, que tem guarda armado lá? A responsabilidade do dinheiro, que tem lá é do banco, se ele tem seguro. Agora, enquanto tiver uma vida lá, enquanto tiver um guarda, aí sim, porque ele tem um período, por exemplo, se é de 6 horas da manhã a 7 horas da noite, tem um guarda lá, o guarda armado. Mas daí para frente, são monitoramento do próprio banco. Então aí eu quero só informar que, e não só foi esse projeto, teve outros projetos também que eu fui contrário nos parecer, e da mesma forma também, não impede quem for da próxima comissão também ter o mesmo pensamento. Não é porque, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui, por exemplo, Valparaíso, Lusiana tem, mas da mesma forma, quantos projetos inconstitucional hoje...
Dá uma parte aí, vereador.
Está em evidência, sim.
O que o nobre vereador Carlinhos está querendo dizer não é a responsabilidade do dinheiro que é do banco. O que ele está querendo dizer, se eu te falar errado aqui, ele me corrige, os bancos são abertos até tarde da noite. E a gente entra nos bancos para poder sacar dinheiro e fazer tudo. Não é só o dinheiro do banco. O banco não... Aí estou lá tirando um dinheiro, um cara me assalta lá dentro do banco. O que eu acho que o vereador estava querendo pôr na posição dele era isso. Mas, é só isso.
Tá, vamos pela parte, vereador. Vamos depois voltar novamente. Me dá a parte, tá, eu vou passar uma parte. Só para. Mas deixa eu te falar. De maneira nenhuma, nesse projeto, pode me apresentar ele, de maneira nenhuma, se fala que o guarda pode ficar lá no atendimento 24 horas, não, vereador. Ele tem que ter um lugar específico até para ele se proteger. Vocês podem olhar no projeto que ele não é específico para ele ficar 24 horas no banco de atendimento, não. Se estivesse 24 horas obrigando o banco ao ponto de atendimento, é uma coisa. Agora, o guarda, por exemplo, lá, em confronto, o guarda tem que ser até que se esconder. Vocês podem pegar o projeto, analisar. Por isso que eu estou entrando um pouco no mérito. O próprio autor do projeto, ele pode verificar direito, ele pode até falar, que eu vou dar uma parte para ele agora.
Sobre o mérito que você está falando, você não está ligado que tem moradores aos lados dos bancos. Se caso acontecer explosões, igual está acontecendo em todo o entorno nosso, a segurança, o nobre vereador Netinho falou, não é só a segurança, no BRB, no Banco do Brasil, eles têm posicionamento que vê os caixas eletrônicos. Eles não precisa ficar expondo lá fora. Fora da porta do banco, quem que é obrigado a fazer a segurança é a Polícia Militar, a guarda com as suas rondas. Dentro do banco, ele tem visualização para ver o que está acontecendo nos caixas. Antes do banco fechar, alguém pode colocar explosivos lá. E esses explosivos podem prejudicar, seja os moradores que moram naquela localidade. São vários fatores que enquadram isso. Não é eu dizer aqui que vamos gerar emprego? Vamos. Agora, tem a parte que é constitucional. Ela é igual o senhor falou, tem cidades que deu inconstitucional, outras não. Mas, se buscar na lei, vai ver que é constitucional. Vou colocar o projeto ano que vem. Eu tenho certeza que vai vir para essa casa e os nove colegas vão ver se é inconstitucional ou não esse projeto. Porque ver o quanto está acontecendo no entorno, na região, assalto a bancos, explosivos, tudo. Então, esse que era uma da minha preocupação, né, é da segurança. Tomara que isso nunca aconteça em Formosa, né, por nós termos um batalhão aqui em Formosa, tomara que nunca aconteça aqui, né. Mas vocês explicaram, eu estou satisfeito, está beleza. Fiz a minha parte, né, vocês fizeram a de vocês.
Não, quero aqui, né, salientar que eu fui procurado por alguns, mas eu, da mesma forma, eu curvo aqui, assim, quando eu, os meus trabalhos da Câmara, não é que eu estou falando que o senhor fez um projeto que não tem responsabilidade, é igual o senhor falou, que o projeto, em parte, é constitucional, mas se você olhar nele no todo, não é. Então, é por isso que eu optei por não, pela inconstitucionalidade do projeto. Agora, não me curvei de informação. Eu acho que, se o senhor tivesse me procurado, as informações que eu passava...
Só a parte, só para complementar, só uma coisa. Eu procurei o relator, porque na hora que eu ia saindo da sessão, eu perguntei ele. Então, se ele me deu a resposta, eu confiei nele. É por isso que eu não procurei o senhor. Eu confiei nele, na palavra que ele me deu.
Aí, da mesma forma, aí eu venho condenar uma comissão. Uma comissão, por quê que tem... Três numa comissão. Uma vez um pensa de uma forma e dois diferentes. Entendeu? E é assim, você vê de muitos pareceres aqui que dois é favorável, um contrário. Você vê no Tribunal de Justiça, tem que dar 7-6, 5-4. No mesmo jeito, no STF, da mesma forma, dá 7-4, 5-5, aí o presidente tem que desempatar. Por isso que se chama uma comissão para não ser só um. Só o pensamento de um, tem sim com o pensamento de três. Enquanto eu estiver em qualquer uma das comissões que eu fiz presente até hoje nessa casa, sempre eu pautei, não com projeto de A, de B ou C, assim pautado
nas ações jurídicas. Eu procuro muitos consulta jurídica para me decidir qualquer um dos meus pareceres. Sim, vereador.
Vereador, independente do mérito do projeto, os bancos são instituição que mais arrecada dinheiro no Brasil, mais ganha. E eles não investem em segurança do cliente. Na realidade, os bancos informados não têm segurança à noite. Quer dizer, eu fui comerciante muitos anos, já entrei para fazer depósito do meu mercado, eu voltei. Saí fora, eu vi a pessoa lá no banco, eu fiquei com medo de voltar. Então, eles não investem em segurança do cliente, eles ganham dinheiro demais e não investem. Independente do projeto é incondicional, nós temos que buscar um projeto ser favorável para cuidar da segurança dos clientes. E outra coisa, já teve uma explosão aqui no Banco Sicoob, na Vila Brasília, né? Só isso.
Nobre colega vereador, aí nós temos que entrar um pouco no mérito e eu tenho que sempre me defender. Por que o órgão que representa as instituições financeiras são os órgãos federais? Por que que já não tem um projeto de lei dos órgãos federais para que realmente regulamenta que os bancos têm que ser ter segurança de guarda armada 24 horas.
Uma parte, vereador.
Entendeu? Aí é que eu queria falar para o senhor, é dessa forma, eu tenho que basear no meu parecer jurídico, eu não posso ser é porque é meu colega, é porque é meu vereador. Não, jamais. De todas as comissões que eu participei, e eu quero aqui só para lembrar um pouco de uma comissão que eu participei, fiz isso com muita responsabilidade, que um dos meus melhores amigos, assim, como vereador naquela legislatura, igual o tio Domingos Filho, Jurandir e o Enem Patrick, veio aqui para essa casa de um ex-secretário, veio aqui para cá, eu fiz com toda a responsabilidade, e arquivei, não sentei, quem foi? O ex-secretário, o nobre colega vereador, de maneira nenhuma, em momento nenhum, ficou chateado com o meu pensamento do que eu fiz na comissão. Agora, jamais, eu peço clarecidamente, cada um dos senhores, qualquer comissão que vocês tiverem, vocês fazem o melhor do seu pensamento, não pensa no pensamento do outro, não. Passe, só quero ajudar, não, porque tem que passar aqui, não, jamais. Qualquer um projeto, se tiver iniciativa de vício, que não compete o legislativo, for do executivo, é coisa que realmente é incondicional, realmente eu vou, enquanto eu tiver os meus pareceres. Agora, não foi porque foi do Carlinho, e teve mais parecer. Teve uns 3 ou 4 pareceres que eu fui contrário. Eu fiz o parecer baseado na lei. Sim, uma parte, vereador.
Só para esclarecer, vereador, concluir. Joels. Vereador, os bancos investem sim em segurança, e eu ainda diria mais para o senhor. Toda agência bancária, independente de ser privada ou... independente de ser privada ou pública, ela é obrigada a estabelecer um plano de segurança onde assim, versa principalmente a segurança dos clientes. Esse plano de segurança, ele é encaminhado... para a Polícia Federal, e toda a agência bancária, ela recebe a visita física da Polícia Federal, onde ela, inclusive, assim, mensura o quantitativo de vigilância, se está adequado, o posicionamento. Por exemplo, o BRB, depois que colocou aquela divisória lá dos caixas, ele teve que acrescentar um vigilante a mais. É porque no horário noturno são monitoramentos, né, vinculados diretamente à polícia local, vinculado diretamente a uma empresa de monitoramento, e de noite não tem clientes. E outra coisa, no alto atendimento, os bancos, no alto atendimento, nem no horário comercial de expediente, o vigilante pode ficar lá no alto atendimento. Então, se houver uma abordagem no alto atendimento, o vigilante interno ele não pode sair. Não pode, entendeu? Então, assim, hoje, pelo nível de tecnologia que se tem, as empresas fazem isso por vídeo monitoramento, né? E é o que acontece. Obrigado, vereador Mundinho, pela parte.
Sincero, minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu, na mesma tonalidade aí do vereador Domingos Filho, também quero pontuar uma reflexão e dizer a vossas excelências que foi um ano muito complicado para essa casa. Eu acredito de muito aprendizado. Nós que chegamos aqui pela primeira vez sofremos muito, aprender de uma forma muito conturbada conforme nós passamos não é muito fácil. Tivemos momentos alegres, tivemos momentos aí realmente felizes, principalmente de conhecer um ao outro, de a gente conhecer um pouquinho, aproximar um pouquinho, conhecer as pessoas que a gente tem conhecido e, ao mesmo tempo, prestar um serviço à nossa cidade que a gente tanto ama. Isso aí é indiscutível. Mas eu queria deixar aí para a gente pensar e acreditar que 2018 pode ser melhor, muito melhor. Essa casa, ela precisa ser fortalecida, independente de posições e opiniões. Eu acho que essa casa precisa resgatar, urgente, o seu posicionamento enquanto poder autônomo e independente. Foi isso que eu sempre estudei, foi isso que eu sempre busquei, e eu acredito que é possível fazer, independente de opiniões e posições que cada um aqui mantém em relação ao executivo ou qualquer outra situação. Quero parabenizar indiscutivelmente, distintamente, cada vereador pelo seu posicionamento, por buscar soluções para suas bases, para os seus públicos. Eu quero dizer que é uma Câmara forte, com pessoas fortes, com pessoas que têm conhecimento, cada um na sua causa, e a gente deve aproveitar isso muito bem. Eu quero que vocês observem o perfil de cada um aqui, observe que essa casa ela tem a possibilidade de ficar na história, deixar um legado diferente. Talvez esse ano não foi tão produtivo como deveríamos ter feito, embora fizemos muito. Os números mostram a nossa produção. Mas enquanto pessoas, enquanto políticos, enquanto pessoas que se relacionam aqui dentro da casa, nós temos muito o que aprender, nós temos que buscar nossa crença em Deus, porque sem Ele a gente não consegue fazer nada. Quero deixar aqui também registrado o meu sincero agradecimento à mesa diretora, essa composição que está se encerrando, parabenizar o Luziano por toda a condução do trabalho, juntamente com a sua assessoria. Sempre fui muito bem recebido por todos os seus assessores, por toda a equipe que você montou. Quero parabenizar pelo trabalho apresentado, com todas as dificuldades que nós tivemos, mas enfim, chegamos no final do ano realmente mostrando aí que é possível fazer e podemos realmente melhorar. Agradecer todas as chefias, os assessores de gabinete, né, pelo trabalho, pelo companheirismo, e dizer que 2018 precisa, sem dúvida nenhuma, ser revisto e ser melhorado diante daquilo que nós prestamos em 2017. Sucesso para cada um, um Feliz Natal, eu sei que a gente ainda vai se encontrar, mas transmitam às suas famílias, transmitam aos amigos, às suas bases, aquelas pessoas que vocês representam, transmitam com muito carinho, leva um abraço desta casa, como unidade, não individual, mas leva dessa casa, de saber que aqui tem companheiros, aqui a gente tem amigos, e nós precisamos cada vez mais estar mais unidos, nos conhecer um pouquinho mais. Venho falando desde o início do ano, devíamos fazer confraternizações cada mês, para a gente ter oportunidade de conversar, para a gente poder realmente nos conhecer cada vez mais. Vamos fazer isso em 2018, eu tenho certeza. Muito obrigado, sucesso para vocês, boas festas a todo mundo. E mais uma vez, presidente, obrigado aí por toda a compreensão, por todo o trabalho desenvolvido aí à frente. Parabéns, muito obrigado.
Obrigado, professor Rafael. Quero justificar a ausência do vereador Miro Bike, que nos faz presente, que está com os problemas pessoais. Vereador Genedi.
Senhor presidente, nobres colegas, dando a resposta ao nosso amigo vereador Jurandir, a respeito da regularização do plano de valores. Né? Já está sendo feito o estudo e logo será apresentado para não pecar em alguma dessas decisões. Hoje todos ficaram sabendo do acidente que teve um ônibus levando pacientes à Goiânia. Toda vez que a gente entra numa estrada, a gente tem que sempre pedir a Deus que nos ilumine o caminho. Mas nunca se sabe o que vai acontecer. Você entrou, Acidente é difícil alguém provocar acidente, por isso que fala acidente. Graças a Deus não teve vítimas. A vereadora Roberta me ligou, era 6 e pouquinho da manhã, e por acaso eu estava passando em Sobradinho nesse horário, vi o ônibus como ele estava, um lado só, estava chovendo muito, não vi que estava amassado, mas graças a Deus não teve nada de mais, um prejuízo maior no ser humano. Todos estão sendo atendidos, o secretário atendeu, toda a medicação que foi passada em Sobradinho para Nautina, o secretário está atendendo a cada pessoa que teve as suas escoriações.
Senhor padre, vereador.
Pois não, bom.
Lembrando que o proprietário do veículo também deu todas as assistências às vítimas que ele pôde, inclusive até há pouco instante eu estive conversando com ele, deu toda assistência aos últimos, agora à tarde, todas as documentações, tudo em dia, tacógrafo, tudo, documentação, entendeu? Contrato baseado, todos. E lembrando que nesse mesmo lugar, lá ontem, também foi onde foi o acidente do Real Sul também, da mesma forma.
Foi mais ali, em cima, foi na quase, Embrapa.
É, mas foi quase próximo, sim, por exemplo. É porque aquele trecho ali é muito perigoso. Muita. Quando está chovendo, quando a chuva está muito intensa, a água pranagem é muito complicado. Então, é uma pessoa que tem que ter o cuidado necessário para que realmente... Mas é porque quem hoje está no trânsito, todo mundo sabe que a qualquer momento pode vir a acontecer. O bom de tudo é que o pior não aconteceu. Aconteceu... É que foi uma fatalidade, foi, mas muita gente hoje não ficou em estado grave, não teve vítima fatais. Para nós aí da cidade de Formosa, para nós é uma satisfação, realmente está todo mundo bem, porque não foi da mesma forma que foi de Cabeceira que teve vítima fatal. Então, quer dizer, pelas qualidades, pela forma que esse ônibus foi contratado, realmente ajudou aí que os pacientes teve aí felicidade, não vim sofrer lesões graves. Muito obrigado aí pela parte.
Obrigado, vereador. A gente fica na parte das nossas famílias, né? Que ninguém vai passear em Goiânia no ônibus desse. Vai porque precisa. A dor é muito. E aquelas com a dor maior, que é pedindo a Deus que ilumine o caminho de cada um e que lá seja bem atendido em Goiânia. Pois não, vereador Netinho?
Não, é só para... Para complementar aqui, todos os pacientes que estavam no ônibus, foi outro ônibus do rapaz, que foi buscar os pacientes de volta. Só para esclarecer que falou todos, e ainda tem duas pessoas que estão em observação lá, que foi um que quebrou a costela, duas costelas, e uma outra lá, mas está só em observação, não tem perigo nenhum.
Uma parte,
é só para deixar...
Tem um vizinho meu, quebrou 3 costelas, está em casa. Já se encontra em casa já.
E foi bem atendido a parte. Tá?
Foi, não, tô falando, só que ainda, só tem duas de todo o ônibus, só tem duas que ainda estão em Sobradinho, mas eu acho que vai receber alta agora à noite.
Obrigado, vereador. No mais aqui, foi um ano de trabalho, uma labuta pesada. A mesa diretora apreciou isso, viu o trabalho. Não é fácil. Como o professor Rafael falou, para quem está começando a primeira vez, está vendo o que é a vida de vereador, não é brincadeira. Aqui nessa Câmara a gente não usa muito o coração e sim a razão, e às vezes a gente fica um pouco duro, cada vereador aqui um pouco duro, e é a maneira de defender seus ideais. Não é o trabalho, não só aqui na Câmara, como na Câmara dos Deputados, como no Senado, é assim que funciona, e tem que lutar até a última de unhas e dentes, né, vereador Wayne Patrick, tem que defender seu ideal. Para mim, ser líder do governo não foi fácil esse ano. Se finda agora a minha liderança. O ano que vem, com certeza, teremos outro líder do governo aqui nessa casa. E a gente preza pelo bom trabalho, pela luta que a gente tem pelo município, que defenda seus projetos, que defenda o povo que colocou aqui, e que essa casa, que nesses 3 anos, a gente mostre o que é um trabalho de vereança. O trabalho legislativo... Não é um trabalho de caridade, mas sim um trabalho muito mais sério que muitos imaginam. Pois não, meu amigo.
Que era até dos 16 vereadores aqui, né,
a não ser eu, quero parabenizar especificamente o senhor pela, pelo tanto que o senhor evoluiu de janeiro para cá, apesar de ser uma pessoa muito experiente, evoluiu bastante no diálogo com, né, com todos. E lamentar que o senhor não vai ser eleito governante que vem para nós fazer nossos embates, né? Mas, provavelmente aqui, eu já sei mais ou menos quem vai ser eleito de governo. É, pois é, você não é, porque você não pode ser, porque nós dois pensamos igual. Então, parabéns, vereador, viu? Eu acho que o Legislativo é isso mesmo, para a gente poder discutir e evoluir.
Obrigado, Enner. Como o Enner fala, a gente tem que cada vez tem que crescer mais. Os debates, o embate, num ganho e numa perca, a gente aprende aqui. E sempre vai se preparar para a próxima reação e para a próxima ação também. Ao presidente, parabéns pelo trabalho, presidente. Sentiu também que a cadeira ela é pesada, o encosto dela não é cômodo, né, presidente? Ela incomoda a gente pelo trabalho que tem aqui. Mas sempre que alguém tem que assumir e tem que mostrar o que é fazer um trabalho legislativo. Obrigado, senhores vereadores, um Feliz Natal, um Feliz 2018 para nós, com muito trabalho, mas com muita realização também. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, vou deixar um pedido aqui para o líder de governo aí, ó. É o último pedido. Pediu o prefeito lá botar ceguinho de líder de governo. Vai ser um bom líder para a gente.
Eu agradeço o convite, mas eu não estou à disposição, não, irmão.
Passamos para a explicação pessoal. Vereador Nema.
Senhor presidente, novos colegas, também é só para agradecer aí. Assim, pela experiência que tivemos aí, que nós tivemos, como primeira vez aí que a gente passa por esse, né, por esse trabalho novo, o que a gente tem é que realmente agradecer os experientes, principalmente, que estiveram aqui, os vereadores aí mais experientes, parabenizar aí pelo aprendizado que nós tivemos. Eu confesso a vocês que foi um ano muito difícil, onde nós não tivemos muitas, talvez, realizações grandes, principalmente a nível federal, a nível estadual, mas nós queremos aí destacar aí com toda dificuldade, né, o governo aí municipal, onde conseguiu vencer toda a dificuldade. Não vencer como nós esperávamos, mas venceu aí, digamos aí, 50% das dificuldades que tinha aí o município de Formosa. E nós aqui da Câmara, eu particularmente aprendi muito nesse ano, quero aprender bastante no próximo ano aí, e só tenho mesmo que agradecer. A gente enviou bastante projetos aí para órgãos aí federais, estaduais, não tivemos talvez muito êxito, porque a dificuldade financeira do país hoje é muito grande. Mas a luta valeu. Eu quero destacar principalmente a nossa região aí, onde a gente atua mais, que é na zona rural. Muita dificuldade aí, mas a gente quer agradecer aqui de público o executivo por ter atendido minimamente aí o nosso povo, né? E queremos, eu acho que não só eu, mas aqui eu quero agradecer também a todos que estão aí lutando, brigando também pelo nosso povo aí da zona rural, porque é um trabalho, eu acho que todos perceberam o que a gente passa, é um trabalho árduo, mas que nós precisamos todos juntar aí as forças, porque é de onde vem o pão de cada dia do nosso trabalhador. Então, do nosso povo. Aí, Netinho, a gente vê o seguinte, que a gente precisa, cada vez, eu acho que todos nós estamos percebendo que cada vez nós precisamos dar apoios e mais apoios aí para o nosso povo aí assentado, nosso povo aí que trabalha no meio rural. Eu quero contar uma experiênciazinha aqui rápida. Uma pessoa me consultou um dia aqui dizendo que o pessoal de assentamentos passa muita dificuldade e tal, porque a gente precisava atuar mais, essa coisa toda. Eu falei, rapaz, eu há 20 anos que eu sou assentado e atuei na zona rural desde que eu nasci. E eu nunca vi, eu já vi mas muito pouco mesmo um assentado ou uma pessoa que trabalha na roça pedir uma cesta básica. Muito difícil. E aqui na cidade eu te garanto que eu já dei esse ano mais de 100 cestas básicas. Assim, não quero dizer que uma coisa é melhor, só quero dizer o seguinte, que o que eu defendo, o que nós defendemos como movimento social, a reforma agrária, outro tipo de, assim, tentar levar o povo para de onde vieram, porque praticamente todos vieram, né, da zona rural, eu acredito, entendeu, que é uma obra social, uma das melhores obras sociais que nós podemos fazer, é tentar levar o nosso povo para o campo, aquele que puder, porque lá, com certeza, é mais fácil a sobrevivência do nosso povo. Então, e esse ano eu pude aí, fiquei mais próximo da realidade, eu pude ver o quanto é difícil realmente você, governos, né, conseguir assim, ser governo e conseguir recursos para um povo sofrido aí do nosso país. Mas eu quero dizer que é daqui mesmo que nós temos que trabalhar e peço a cada um dos vereadores, aqui eu não sou um cara ciumento, não sou, vocês podem ter certeza que o que eu estou fazendo na Câmara hoje é tentar levar o mínimo possível de recursos para o nosso trabalhador rural. Pode ter certeza disso, que o que vocês fizerem para a zona rural, para assentamento, é pouco ainda, entendeu? Para o que passa o nosso povo lá, porque, queira ou não queira, é de lá que vem o pão para a nossa mesa. Tá? Eu queria agradecer mesmo o presidente aqui da Câmara, Luciano, e dizer, Luciano, que você realmente foi um cara assim que eu admirei, achei até que fosse diferente, mas você superou e tipo assim, toda a mesa, eu acredito, eu particularmente, tivemos todo o apoio aí do presidente. Acredito que a Câmara hoje também parabeniza você pelo trabalho que você desenvolveu e espero aí o nosso futuro presidente que também seja uma pessoa aí maleável, uma pessoa que dê um respaldo que nós todos precisamos aqui nessa casa. Igual o Rafael disse, nós temos muito que aprender aqui e com certeza vamos aprender se Deus quiser. Esse é o seu presidente, muito obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, novos colegas, queria de igual forma também cumprimentar a todos.
Uma partezinha, vereador, rapidinho. Pois. Gente, Feliz Natal e um próximo ano novo para todos.
Cumprimentar a todos aí neste final de ano. Diferente do vereador professor Rafael, vereador Nema, que disseram um ano difícil, muito trabalhoso, acho que foi um ano muito tranquilo. Quem passou por algumas intempéries na outra legislatura, então, assim, na realidade, em termos de complicações, de debates, de embates, esse ano, para mim, achei que foi muito tranquilo. Acho até que para as próximas sessões legislativas, aí, os próximos anos, a gente possa ter alguns embates mais calorosos, até mais complicados, e temas que virão aí para debates, que com certeza, tendo já transcorrido este primeiro ano da nossa legislatura, todos aqui se tornam aí mais embasados, mais experientes, né, para juntos podermos estarmos aí crescendo em conhecimento aí e amadurecendo o que for necessário. Quero também, senhor presidente, agradecer aqui a nossa mesa, que finda aqui seus trabalhos para os próximos dias, em especial a vossa excelência, vereador Luciano, que pude constatar, doou o seu melhor aí na condução, na gestão. Vossa excelência que assume verdadeiramente a responsabilidade aí, a maior carga dessa gestão, né? Principalmente a financeira, onde inclusive o CPF de vossa excelência fica aí um tanto quanto ainda vinculado aí no TCM. Faço votos que tão logo seja aprovado as suas contas, tenho certeza que isso ocorrerá, porque sempre vimos aí a lisura do seu trato com a coisa pública, com os gastos, né? E de forma nenhuma critico aí qualquer coisa que seja da sua gestão. Pude, ou pelo menos tentei, compartilhar aquilo que me era cabível, tá? E continuaremos aí com certeza com a nossa amizade, com a nossa nosso caminhar conjunto. Obrigado, vereador Nema, obrigado, vereadora Roberta, vereador Carlinhos, formamos aí essa mesa neste ano. Próxima mesa será formada e com certeza dará continuidade aos trabalhos da nossa casa. Indistintamente, nobres vereadores, muito obrigado a todos, funcionários efetivos, funcionários comissionados, funcionários da presidência que, da mesma forma, professor Rafael, sempre foram todos assim, muito solícitos e preocupados em estar todo o tempo nos atendendo aí nas nossas demandas. Ademais, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos nós. Muito obrigado.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, nessa explicação pessoal, quero aqui, nesse momento, em nome dos meus assessores e também do chefe de gabinete, cumprimentar e desejar um Feliz Natal, um próximo Ano Novo a todos os assessores e chefes de gabinete de todos os vereadores. Da mesma forma, parabenizar e agradecer pelos trabalhos de todos os funcionários efetivos e também, da mesma forma, os comissionados, assim, que é o da presidência, que muito fez, muito trabalhou para que realmente o presidente fizesse um bom trabalho. Quero aqui parabenizar a mesa diretora pelos trabalhos, pela condução dos trabalhos nesse ano 2017. Muitas vezes as pessoas pensam que é uma experiência, mas vocês podem ter certeza que vocês estão aguardando alguma coisa que no futuro vai precisar de realmente para vocês fazer o melhor. Sei que vocês fez o melhor de vocês, cada um da mesa diretora, em especial ao presidente, que é o gestor. Cada um sabe das dificuldades que é ser gestor, mas cada um quer ter uma experiência. Eu acho que são 4 anos, uma legislatura, e só pode passar 4 por elas, da forma que é o regimento e a lei orgânica. Eu quero só parabenizar pela condução dos trabalhos, agradecer a assessoria jurídica dessa casa, que nos embate, que não teve embate caloroso ainda, mas assim nos auxiliou para que realmente nós fizesse a coisa certa, a coisa correta. Parabenizar aí o cinegrafista que está aqui todos os dias junto com nós, fazendo o melhor da filmagem, e assim, que é um trabalho eficiente para nós, vereador. O Ney, que é incansável ali naquele canto, todo mundo sabe do trabalho do Ney, que é importante para nós, vereador, não só para a presidência, mas para nós, vereador, o trabalho dele é muito importante. Então, eu quero aqui parabenizar todos os vereadores pelo trabalho. Cada um teve suas ideologias, teve as suas convicções na hora de votar. Eu acho que o parlamento é isso, mas peço a cada um dos senhores que quanto mais união nós tiver, mais a chance de nós fazer um brilhante trabalho para a nossa sociedade, isso é a certeza. Eu tenho a certeza que o que não pode acontecer é turbulência, que essa turbulência causa prejuízo não só para a sociedade, mas para cada um dos vereadores. Mostra que na última legislatura só se elegeram 5, mas não é porque às vezes porque foi os melhores, não. É porque às vezes também conta com a sorte também pode estar do lado, às vezes as suas convicções políticas que às vezes esteve do lado. Então, eu quero aqui parabenizar a cada um de vocês pelo brilhante trabalho e assim que no ano vindouro nós temos aí a oportunidade de cada dia nos unirmos para que realmente junto com a administração pública fazer o melhor. Cada um faz suas críticas e é correta de fazer suas críticas, suas cobranças, porque o vereador é para fiscalizar. Tem vezes que às vezes a pessoa procurar por que fulano, o vereador é dessa forma, mas tem que ser. Se o vereador não for para cobrar, para fiscalizar, que não, para que sentar nas cadeiras? Então fica aí o meu respeito a cada um dos senhores e que assim parabenizar os trabalhos do prefeito Ernesto pelo trabalho aí de 2017. Nós sabemos que foi dificultoso, não só para o município Formosa, mas para todos os municípios goianos, mas quero aqui parabenizar de fato pelo brilhante trabalho que está fazendo e que continua arregaçando as mangas para que realmente 2018 comece de forma que realmente venha aí fortalecer a nossa cidade, que aí o nosso formosense tem orgulho. Então, mais uma vez, um Feliz Natal a todos vocês, boas festas de final de ano e um próspero ano cheio de muitas realizações. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Carlinho da Vila.
nobres colegas. Eu quero deixar uma palavra de Deus aqui para todos nós refletirmos o que está passando no país. Que todos meditem o Salmo 12, que vai servir de grande valia para todos nós. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras. São como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Essa palavra eu deixo para todos vocês, para enriquecimento dos nossos corações por tudo que está passando a política no nosso país. Que nós sejamos sábios para fazer a diferença em 2018, porque nós somos eleitos para o povo. Nós temos as nossas convicções, nós temos as nossas ideologias, mas, acima de tudo, nós temos que ver aquele mais necessitado e pensar, como eu disse uma palavra na audiência pública de segurança, nós somos instrumentos, estamos aqui de passagem. Não adianta pensarmos que vamos levar algo desse mundo. Aqui vai ficar tudo. Nós vamos levar só as coisas boas para alcançar a salvação. Obrigado, senhor presidente, e um feliz Natal a todos, todos os vereadores e todos os servidores dessa casa.
Eu também não poderia deixar de fazer uns agradecimentos nessa última sessão da minha gestão. Agradecer o vice-presidente, que me ajudou muito, viu, vereador? Vereador Jurandir, a primeira secretária, a vereadora Roberta, o segundo secretário, o vereador Carlin, e o terceiro secretário, o vereador Nema. Então, se não fosse vocês, tem me ajudado muito. Tivemos muita dificuldade, tivemos dificuldade até mesmo de pronunciar palavras aqui, e os senhores teve paciência. E eu quero agradecer todos os vereadores, que acredito que a gente aprendemos mais um pouco e cuidamos muito para não ofender ninguém. E se eu tive alguma falha, os senhores me desculpem, todos. E também os funcionários, quero agradecer os efetivos, em nome aí do Ney, da Cris, da Janaína, que tem prestado um grande serviço nessa casa, e os comissionados também, todos estão de parabéns, e também peço desculpas se eu cometi alguma falha nessa gestão de 2017. E eu quero desejar a todos um feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. Não havendo mais matéria, eu convoco os senhores vereadores.
A parte. Ele
disse, você tinha escrito? Escrevi, não, então vai falar.
Eu vou ser curto. Eu só queria pedir, como nós estamos encerrando o ano, e muitas vezes algum vai viajar, outro viajar, vai ter eleição amanhã, sei que talvez vai ter as festividades aí fazendo. Eu só queria pedir uma coisa, que a gente ficasse em pé, desse as mãos, rezasse um Pai Nosso, em nome de nós, vereadores, só isso que eu estou pedindo. Muito obrigado.
Convoco os senhores vereadores para sessão extraordinária amanhã, dia 15/12/2017, às 8h30. Declaro encerrada a presente sessão.